Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando assim seus mandatos e fazendo balanço das atuações na Câmara em 2018, além de suas expectativas para 2019.
Vereador Sérgio Lobach, boa tarde, obrigado pela participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Eu que agradeço, Guto, um grande abraço a todos da Nova Friburgo AM, aos ouvintes da Nova Friburgo AM. É importante esse tipo de trabalho que é muito bem elaborado por ti, comandado por ti, para a gente prestar contas, né, do que nós estamos fazendo com o nosso mandato, para a nossa população.
Bem, obrigado. E como é que avalia o papel da Câmara em 2018? Ela fez o seu papel, dando a governabilidade necessária, não travando nada, fazendo tudo de acordo e também fazendo a cobrança, que é justamente faz parte do trabalho do vereador.
É, Guto, na verdade, a Câmara, dentro da independência entre os poderes, nós tivemos um papel preponderante, dando essa governabilidade que você mencionou, atuando de maneira a fiscalizar os atos do Executivo, no nosso caso especificamente, sempre de maneira propositiva, e trabalhamos muito esse ano, todos os colegas, a Câmara realmente trabalhou bastante nesse ano de 2018, a administração do presidente Alexandre Cruz foi importante, eu considero um fator importante também nessa nova fase que nós estamos vivendo na Câmara Municipal, as comissões trabalhando muito, a gente fazendo muita audiência pública, inclusive na sexta, no sábado. Considero que foi um ano importante para o Legislativo Municipal.
A gente também tomou muito conhecimento durante esse ano de demandas da nossa população, principalmente em relação às concessionárias. A gente começa falando da concessionária de transporte público, que com certeza agora, com o vencimento no último mês de setembro, levantou na população um desejo grande de mudança em tudo isso.
O governo municipal já era sabedor desse vencimento que ocorreu em setembro. A coisa deveria ter sido tratada com mais seriedade, já ter preparado essa licitação com mais tempo, para justamente evitar esse desgaste. Existe uma queda de braço entre a concessionária e o poder concedente, que é a prefeitura. E quem perde com isso é o usuário. Por quê? A própria secretaria, que é responsável pela coordenação, para determinar o serviço que a FAO tem que realmente fazer, que é a Altran, a coisa não está acontecendo como deveria. O que, que eles fizeram? Numa forma de enxugar o máximo possível as despesas da empresa, tirou algumas linhas, tirou alguns horários, e isso foi muito ruim, porque a população acabou pagando uma conta que não é dela, Guto. A população de Nova Friburgo hoje, quando nós trazemos esse assunto de FAOL com prefeitura, está de marisco na luta do rochedo contra o mar. Isso é muito ruim, isso é muito negativo. E que acaba gerando também para a própria empresa um desgaste na sua imagem, que acaba perdendo todo mundo, e eu lá atrás já falava em relação a isso. Espero que nesse 2019 isso seja resolvido de maneira definitiva, para que a empresa possa ser fiscalizada, que ela preste realmente um bom serviço para a população e que evite esse tipo de desgaste, porque desde o início eu já falava, quem vai pagar a conta é o usuário.
Em relação ao processo de elaboração do novo edital dessa concessão, foram colocados, pela autorização dada pela Câmara, duas coisas que chamam muita atenção. Primeiro é o período de vigência, 10 anos, pode ser 5, 5 ou 10 direto. E também a volta dos cobradores.
Pois é, muitos motoristas com dupla função, né? A gente sabe que os tribunais têm entendido que não seria dupla função, e eles têm conseguido essa liminar, não só aqui em Nova Friburgo, mas no Brasil inteiro. Agora é muito ruim, né? O motorista ele já vive sob pressão. Aí você imagina ele ainda ter que se preocupar com o troco, porque se der um quebra de caixa, ele tem que pagar do bolso dele. E está transportando vidas, né? A nossa cidade, a topografia dela não é favorável. Muitas rampas, muitas subidas, muitas descidas, que o motorista tem que se ater realmente a condição de dirigir e preservar a vida dos passageiros. Então, isso é um outro ponto que tem que ser solucionado. E esse prazo, de, como você mencionou, de 5 prorrogado por mais 5 ou de 10 direto, espero que agora eles realmente possam sentar e fazer uma boa composição, que essa licitação ela venha a ocorrer. Logicamente, nós vamos estar juntos fiscalizando, mas historicamente, são três, eles dividem em três lotes. Sempre um dá deserto e a FAO acaba absorvendo. Nós sabemos que existe uma instituição que deixou muito a desejar, está envolvida nessa grande corrupção do Estado do Rio, que é a FETransport. A FETransport, para quem está nos ouvindo, uma cooperativa dos transportes públicos do Estado do Rio, e eles são muito corporativistas. Isso é muito ruim, porque outras empresas não vêm disputar a licitação aqui. Isso fere a lei de licitação, e isso tem que ser trabalhado com afinco para tentar quebrar isso aí que vem ocorrendo no nosso município historicamente. Por isso que, se você olhar um pouquinho para trás, Guto, você que é um apresentador, um jornalista muito inteirado das coisas, de vez em quando se ventila esse problema da FAO com a prefeitura justamente por causa disso, porque eles têm um poder que eles querem impor sobre o nosso povo, e a gente não pode permitir isso. Espero que nessa nova licitação que vai ocorrer agora em 2019, a coisa aconteça com serenidade. A empresa tem que ter lucro? É óbvio que sim, ninguém aqui é hipócrita de querer tapar o sol com a peneira, o empresário vive de lucro. Agora, tudo dentro do limite, a empresa se preocupando realmente com a prestação de serviço e o cidadão, que ele possa ser atendido nos seus anseios. A grande parte da população depende do ônibus, né? Então, esse serviço tem que ser bem prestado. Segundo as pesquisas, o nosso segundo problema na cidade, o primeiro é a saúde, e o segundo é a mobilidade urbana. Quanto melhor for o transporte público, menos pessoas vão usar carro. Então, você acaba também ajudando na mobilidade urbana da nossa cidade, que é um grande parque com a cidade dentro, a gente não tem muitas opções de abrir novas vias. Então, a concessionária que vier vencedora da licitação, ou as concessionárias, que seria melhor ainda, para você ter a concorrência, que seria ideal, que ela possa realmente vir para a nossa cidade e que ela possa prestar um serviço que o povo de Nova Friburgo merece.
Outra demanda também da nossa população diz respeito à concessionária de águas. Principalmente, tivemos aí um período de desabastecimento da ETA de Debossan, que abastece aí 28 bairros da nossa cidade. E além dos reparos também, que faz buraco, não coloca, enfim, todo mundo também reclama a esse respeito.
Na verdade, aqui existe um ranking, né, das reclamações, e a Águas de Nova Friburgo e a FAO ficam brigando pelo primeiro lugar. Quando não está uma, está em segunda, a outra em primeiro. A Águas de Nova Friburgo tem um grande problema nos reparos quando do fechamento do serviço, que é uma empresa terceirizada que faz esse fechamento. E várias vezes eu me posicionei junto à empresa, dizendo: escolha o bairro que vocês queiram visitar comigo, que eu vou dizer sem saber por onde vocês passaram, porque a marca vai estar lá. Ou seja, a cicatriz da Águas de Nova Friburgo vai estar tanto no asfalto como no paralelo, que eles não conseguem deixar a coisa como eles assim encontraram. Agora, existe uma subsecretaria de fiscalização de serviço concedido, o poder executivo, que tem um papel preponderante para chamar eles lá e de vez acabar com isso. Vou dar um exemplo aqui que foi uma coisa muito, assim, que chamou muita atenção: a chegada do Catarcione. Quando, no governo passado, foi colocado um asfalto de qualidade, logo após a empresa foi lá e deixou aquela cicatriz para os moradores do Catarcione. Estou citando o Catarcione, mas tem Nossa Senhora do Amparo, tem vários, qualquer bairro de Nova Friburgo, eles não conseguem fazer esse fechamento como deveria. Chegou até o cúmulo de fazer asfalto em betoneira para poder fazer o fechamento. Então, na verdade, a gente tem que solucionar isso de uma vez por todas em relação a essas cicatrizes que eles têm deixado na nossa cidade. Outra coisa é a falta d'água. É inconcebível. Agora eles estão fazendo uma obra lá na ETE de Debossan para poder ajudar na solução do problema também em relação ao tratamento. Mas o mais importante, Guto, é: choveu, fica sem água. Tem escassez, fica sem água. Os investimentos, eles têm que estar atrelados numa concessão de serviço público. Eles estão aqui prestando esse serviço há muito tempo, mas eu gosto de deixar as coisas claras para pessoas que estão nos ouvindo, para o nosso povo. A culpa é do executivo, porque o sistema é presidencialista. Quem manda no município é o prefeito. Ele pode multar, ele pode tomar medidas mais enérgicas em relação às concessionárias. Então, é isso, é o papel da Câmara, é de cobrar que efetivamente a concessionária possa prestar um bom serviço para todos nós, que somos também moradores e amamos esse município.
Bom, em termos de política para esse ano de 2018, tudo que você planejou, conseguiu realizar?
É, Guto, o nosso mandato, né, ele... Sempre te falei isso, nós temos uma forma propositiva de atuar, não sou de ficar dando soco no ar, de ficar jogando para a galera, apenas para ter ibope, para mostrar que estou fazendo alguma coisa. Eu gosto da coisa prática, eu gosto da coisa palpável, o resultado sendo conquistado e trazendo benefício para a população. Vou te dar um exemplo de um grande resultado esse ano que nós conseguimos, nos 200 anos de Nova Friburgo, é o casarão da Luiz Spinelli. Esse casarão, para quem não sabe onde fica, próximo à maternidade, mas é na rua principal, onde funcionou a antiga LBA e a assistência social. Aquele casarão pertencia à União, o município, ele estava cedido ao município, o município devolveu para a União, e ele, na verdade, Guto, foi avaliado em 9 milhões de reais. E nós conseguimos, junto ao patrimônio da União, da Federação, a doação. O casarão hoje ele é nosso, de papel passado, ele pertence ao município. Então, o nosso mandato aumentou o nosso patrimônio em 9 milhões de reais. Logicamente, ele precisa de passar por reformas. Fizemos contato com a Tintas Coral, através da Vermar, que é a maior distribuidora aqui dos produtos da Coral. E o pessoal da empresa veio a Nova Friburgo, estivemos juntos com eles, acompanhamos, foi feito todo um relatório e a gente conseguiu a doação de todo o material para fazer a parte de pintura. Agora nós estamos trabalhando na parte elétrica, já fizemos contato com o engenheiro eletricista, ele está analisando, porque a nossa intenção, Guto, é montar ali um centro regional de políticas sobre drogas. A Secretaria de Políticas sobre Drogas ela tem feito um trabalho maravilhoso, ela tem inclusive transpassado a própria jurisdição, quando de uma parceria muito bacana que foi feita com o nosso Tribunal de Justiça aqui em Nova Friburgo, no fórum especificamente, com a vara criminal junto com o Ministério Público. Hoje, o Guto, aquele agressor, ele é determinado que vá até a Secretaria de Polícia sobre Drogas para conversar com os psicólogos, porque é uma coisa muito complicada a mulher que é agredida dentro de casa. Além do companheiro ou do marido agressor, as crianças que vivem naquele lar também recebem o apoio da política sobre drogas. Os ouvintes podem estar pensando, o que tem a ver a política sobre drogas com Lei Maria da Penha, com agressão à mulher? Tem tudo a ver, porque, em regra, Guto, hoje a lei mudou, quando aquela mulher agredida vai até a delegacia, faz o registro de ocorrência, ela não pode mais retirar a queixa, como as pessoas costumam dizer. Só na audiência com o magistrado, só na audiência com o juiz. E via de regras, quando ela senta na frente do juiz, ela diz a seguinte frase: doutor, meu marido é trabalhador, é um homem sério, é um homem honesto, mas quando ele bebe, ele me agride. Então, está aí a bebida, o alcoolismo, que nós costumamos dizer que é a porta de entrada para as drogas mais fortes. Então, o álcool destruindo a família. A política sobre drogas está tendo um papel preponderante nesse sentido. E nesse espaço do casarão, ali existem várias salas, tem uma estrutura muito grande, os grupos de apoio também estarão ali, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, todos esses grupos que acompanham aquela pessoa que está passando por essa dificuldade, inclusive dos outros municípios, vão poder usufruir desse papel. Então foi um grande ganho, eu reputo como um grande ganho do nosso mandato. Além de aumentar o nosso patrimônio, a gente trabalhando nesse projeto, se Deus quiser, em 2019, já vai estar acontecendo lá. E Nova Friburgo, a única cidade do estado do Rio que tem a política sobre drogas como secretaria. Quando nós assumimos o mandato, estava dentro da nova programação do governo extinguir essa secretaria e, conversando com o prefeito Renato Bravo, consegui sensibilizá-lo. E o secretário Daniel Lage está lá à frente dessa pasta desde o ano passado, realmente desenvolvendo grande trabalho. Também nas escolas, com palestras, inclusive agora nas escolas particulares, que pedem o apoio da secretaria para ir lá palestrar para os nossos jovens e adolescentes, que sabemos o estrago que a droga faz na vida das pessoas, né, Guto?
Nas últimas sessões ordinárias da Câmara, você trouxe um assunto que me causou preocupação e requer muita atenção, a respeito do CRIAAD. O sistema que ele funciona aqui vai ser transferido para Teresópolis e aqui vai virar um CRIAAD direto, né?
Exatamente. Aqui, o CRIAAD hoje ele funciona na Rua da APAE, né? As pessoas que conhecem lá sabem de onde eu estou falando. Só que hoje é um regime de semi-liberdade. Como funciona? O jovem em conflito com a lei, quando ele é apreendido, o magistrado determina uma medida socioeducativa, que é a de internação. Essa internação ela pode ser em regime fechado ou, no caso aqui, que é semi-liberdade. Ou seja, o menor fica de segunda a sexta no CRIAAD, estudando, fazendo curso, recebendo alimentação. Existe uma equipe multidisciplinar lá cuidando deles. Inclusive, quero mandar um abraço para a dona Aparecida, que é a diretora, para o seu Alex, que é o assistente social. Realmente, lá é um exemplo. Eu fiz uma visita lá, fui convidado, Guto. As coisas funcionam muito bem. Inclusive, fui próximo ao preparo do jantar. Você sente aquele cheirinho de comida temperada, coisa feita direitinho para esse menor que está vivendo um momento difícil na vida dele. Ocorre que, infelizmente, já é fato consumado. As obras já começaram, aumentaram o tamanho do muro, colocaram aqueles arame farpado por cima. É um presídio para deter menor. Inclusive, já tem lá aquele scanner, aquele raio-x para detectar metal, algum tipo de... na época das visitas. E a perda para a gente é o seguinte, porque hoje aqui as mães vão na sexta, pegam o menor, as mães que eu digo, os responsáveis, né? Pode ser mãe, pai, um tio, o responsável. Pega na sexta e devolve na segunda. O final de semana ele passa com a família para tentar reintegrar. No regime fechado não existe isso, vai ficar o tempo todo lá dentro. Primeiro que nós vamos ter rapidamente problema de superlotação. Menores de outras cidades vão vir para Nova Friburgo. E os nossos menores que estariam nesse regime de semi-liberdade, eles vão para Teresópolis. Em regra, sem nenhum tipo de discriminação, por favor, não me entendam mal, a família mais carente que tem mais problema do menor com droga, que são, eles são captados para trabalhar para o tráfico, naquela ilusão de uma vida que, de um tênis novo, desses detalhes que nós ouvimos falar. Vai para Teresópolis. Como é que uma família carente, uma pessoa vai sair de Nova Friburgo na sexta, vai a Teresópolis para pegar o menor, retornar para Nova Friburgo, na segunda-feira vai de novo para deixar o menor? Então, eu fiz a promessa lá para todos que, e nós assumimos o nosso mandato, se Deus permitir, em 2019, eu vou trabalhar efetivamente, vou buscar um imóvel em Nova Friburgo ou numa cidade mais próxima nossa aqui, que seja ou do Estado ou da União, para que a gente possa, já que tem esse sistema fechado, em um presídio para adolescente em Nova Friburgo, a gente pelo menos manter o semi-aberto aqui, o semi-liberdade que eles chamam. Entendeu? Porque não adianta a gente fazer de conta que isso não existe, Guto. Sociedade é isso. Tem os problemas que a gente não pode deixar de lado, né? E a segurança pública, você tem que começar a trabalhar desde a base. E existem muitos menores que tem como você conseguir resgatá-lo. Se ele tiver um apoio, a maioria para de estudar, então se ele começar a estudar de novo, vislumbrar um outro horizonte, ele tem chance de sair do tráfico. Nós ficamos sabendo da troca de tiro no Alto de Olaria e do óbito que ocorreu lá em São Geraldo. Esse menor, ele já passou pelo CRIAAD, e o assistente social, quando visitou o nosso gabinete, o seu Alex, ele falou: Sérgio, foi nosso interno, uma pessoa amável, um garoto que tinha solução. Foi uma pena realmente, uma família íntegra, uma mãe trabalhadora, mas a gente sabe das dificuldades. Se o Estado quer fazer de conta que isso não acontece, que isso não existe, aí fica mais difícil ainda. Então nós vamos lutar para que a gente consiga o semiaberto aqui de novo na nossa cidade. Eu acho difícil a gente conseguir reverter essa situação do regime fechado, porque a coisa está muito debaixo, está muito nos bastidores, e eu fiquei sabendo lá em primeira mão, mas as obras já estão em andamento acelerado, preparando tudo, botando grade, fazendo aquilo tudo que um presídio tem, só que no caso para ter os nossos menores.
O que espera de 2019, já com os novos governos, principalmente na esfera estadual e na federal? Principalmente você que acreditou no Dr. Wilson Witzel, que ganhou, pelas pesquisas também, outra coisa que depois a gente poderia até pensar num próximo encontro, que os institutos de pesquisa não mostraram nada e deu uma diferença muito grande. E ele veio a ser o vencedor. E agora, o que esperar do ano de 2019?
A expectativa é positiva para todos, né, Guto? A democracia é isso. Agora, o presidente Bolsonaro é presidente de todo o brasileiro. Nós temos que amadurecer e deixar a disputa política para as eleições. Terminou a eleição, é todos em prol do Brasil. A expectativa é positiva. Eu tenho uma impressão muito boa do ministério que ele montou. Gosto muito do juiz Sérgio Moro como ministro, porque ele aumenta a credibilidade do governo a nível internacional. Os investidores vão começar a investir de novo no país. Eu não tenho dúvida que ele vai atuar firmemente contra a corrupção, evasão de divisas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tudo isso negativo para o nosso país. E também o astronauta, gostei muito da escolha dele para ciência e tecnologia. Quer dizer, ele escolheu bem o ministério e existe uma onda muito forte de esperança e que ele saiba surfar nessa onda, para que realmente o Brasil volte a crescer, volte a ter uma economia aquecida, que acaba ganhando todos nós. Falando do nosso estado, né, o governador Witzel, também, como você disse, foi uma grata surpresa. As pessoas não esperavam essa vitória de um juiz federal que se exonerou do cargo em março e hoje é o governador do estado do Rio. A expectativa é muito positiva, vai acabar esse negócio de vistoria nos carros no Detran, que nós sabemos que é um antro de corrupção, infelizmente a realidade é essa, não adianta querer tapar o sol com a peneira. E uma coisa positiva diz em relação aos royalties, que em 2019 a expectativa é muito positiva, deve ser o recorde histórico de arrecadação. Vai ajudar muito um governo novo, que eu tenho certeza que vai cortar na própria carne se preciso for, mas vai realmente atuar firmemente em relação à segurança pública, que foi uma grande bandeira, e que não tem compromisso com ninguém. Isso é muito bom. O governador chegou lá praticamente com as próprias forças, né? Então ele não tem compromisso político de ter que dar secretaria para um partido A, B ou C. Então ele vai poder governar de acordo com a convicção que ele tem. Eu tenho certeza que nós vamos viver novos dias no estado do Rio de Janeiro também, que vai ser muito bom para todos nós.
País bom, estado fica bom, estado bom e cidades, então, elas também se beneficiam muito. Você gostaria de fazer uns destaques dos seus projetos, dos seus requerimentos, enfim?
Rapidamente, Guto. Nós conseguimos esse ano, inclusive já está praticamente terminado, só falta agora a aula prática de empilhadeira. Foi um curso de máquinas pesadas e empilhadeiras, onde as aulas teóricas foram lá no prédio da Oi, lá no auditório. Fizemos uma parceria com a prefeitura e com a MAC Cursos e Equipamentos lá do Rio de Janeiro, e formaram-se quase 90 alunos, entre eles mulheres. E eu quero compartilhar com você, que sei que você vibra com as coisas boas, as mulheres que participaram. Uma delas me chamou muita atenção, certa feita eu estava lá na aula teórica, ela chegou com um cestinho, com um bebê dentro do cesto, sentou no plenário lá e colocou o bebezinho do lado, ficou assistindo a aula. Já houve a aula prática, que foi na usina de asfalto, e essa mesma moça, o prefeito estava presente, o secretário de obras, nessa parceria que a gente conseguiu fazer entre a prefeitura e essa empresa de educação. Essa moça entrou na retroescavadeira, operou para todo mundo ver e se mostrou preparada, né? Isso é muito bacana, eu gosto muito disso, porque você dá uma profissão para as pessoas. E os alunos não pagaram nada, não tiveram, foi totalmente grátis o curso. E agora a quantidade de pedido é muito grande, vou ver se a gente consegue isso no ano que vem também, para formar mais profissionais. Os nossos projetos de integração ônibus-bicicleta foi aprovado por unanimidade aqui, é um projeto de indicação legislativa, porém a empresa FAOL já está estudando a viabilidade técnica de colocar esse suporte, deve ser na frente do ônibus, para acondicionar pelo menos 3 bicicletas. Nós não estamos criando mais uma função para o motorista, nada disso. Isso é o cidadão que vai chegar lá, vai colocar a bicicleta dele, o motorista vai estar apenas olhando, e depois ele vai lá, pega a bicicleta dele e vai cuidar da vida. Então a coisa está muito bem encaminhada. Outra também é a lista do SISREG na internet. Nós temos que trazer transparência, nós temos que trazer nitidez, trazer lume às ações, principalmente da Secretaria de Saúde, que vive dias cada vez mais difíceis. Então, é importante o cidadão saber como está funcionando, porque tem chegado até nós as denúncias que vereadores, que amigos e que alguns políticos estão furando essa fila, pedindo por um paciente A, B ou C, isso é inconcebível. Então, a partir do momento que tiver lá na internet, você vai acompanhar a sua classificação. Logicamente, vai ser o número do cartão do SUS, para dar privacidade aos pacientes. E os casos especiais, mandato judicial ou em torno de emergência, vai estar escrito lá e acabou. Qualquer coisa que você sentir diferente, pelo menos você já tem uma coisa palpável para ir na Secretaria de Saúde e fazer a sua queixa, a sua reclamação, por que está demorando tanto a sua consulta ou o seu exame. Esse projeto é muito importante. Já veio o parecer favorável da Secretaria de Saúde e me pediram mais 30 dias de dilação de prazo para a Procuradoria poder se pronunciar. Eu estou muito esperançoso que a gente, no ano que vem, a Prefeitura vai colocar isso em prática realmente, que é um ganho para todos nós. Outro projeto também meu que está tramitando na casa, espero ainda que nesse final de 2018 ele venha a ser aprovado, é a regularização das cavalgadas e romarias na nossa cidade. Infelizmente, nós ficamos sabendo de animais que morreram, animais que foram maltratados. Então, a gente vem trazendo toda uma regulamentação para que possa ser cumprida, para que você possa ter a cavalgada. Não é permitido garupa, não pode passar de 10 quilômetros nas estradas que são de asfalto ou de paralelo. A nossa intenção é que as pessoas não tratem o animal como uma coisa, e sim como um ser que tem emoção, tem sentimento, que conhece o dono, que recebe carinho, que dá carinho. A intenção é essa, não é prejudicar ninguém, mas é a gente regulamentar realmente. Colocamos multas pesadas para o veterinário responsável, para as pessoas que não cumprirem. O responsável pela cavalgada, ele vai responder com multa de R$10 mil, para que realmente a lei seja cumprida. Eu costumo dizer que multa ela tem que ser pesada, porque senão as pessoas não cumprem. Então, a intenção não é prejudicar ninguém, não tenho nada contra a religião de ninguém, muito pelo contrário, respeito muito a fé, mas as coisas têm que ser feitas dentro de um contexto, né? Não é para sair aí os animais sofrendo, sangrando, muitos foram a óbito, né? E aí a coisa complica. Então, a intenção é essa, é regulamentar, é uma lei nossa que eu estou lutando muito com as comissões da casa para que ela venha a ser aprovada o mais rápido possível, que isso Nova Friburgo vai ganhar também.
Bom, Sérgio, muito obrigado por sua participação no Rádio Câmara, pelas notícias, pelas novidades assim esclarecidas para a gente.
Eu que agradeço, Guto, canso de falar que sou seu fã, você sabe disso, você é uma pessoa maravilhosa, um profissional de extrema competência, e Nova Friburgo ganha muito em tê-lo na comunicação da nossa cidade. Eu sei que você tem as suas preferências, mas você não externa isso, você trata os nobres edis da mesma forma, mostrando que você realmente é um grande profissional. Quero desejar um 2019 cheio de vitórias para todos, que você possa crer que esse ano que se inicia será melhor do que o que se finda, que você tenha objetivo na sua vida, que você tenha meta, e acima de tudo, creia sempre que Deus tem o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você, creia nisso. Um grande abraço, foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigado.
Vereadora Vanderlei, abraça essa ideia. Muito obrigado pela participação hoje aqui no Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Friburgo AM, da Rádio Câmara. Para mim é uma alegria enorme. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, a você, a todos da Rádio Friburgo e a todos que nos ouvem nesse momento.
Como você avalia o papel da Câmara nesse ano de 2018?
Guto, a minha avaliação é que a Câmara está de parabéns. Eu penso que todos os vereadores, eles trabalham para a melhoria da nossa cidade, para melhorar a saúde, a educação, a cultura, a área social. É todas as áreas que nós precisamos de melhoria na nossa cidade, a Câmara atua. A Câmara de Nova Friburgo é uma Câmara atuante, onde eu, mais uma vez, quero convidar, né, a toda a população friburguense que venham participar das sessões da Câmara, porque realmente a Câmara é a casa do povo, e é muito bom quando estamos aqui, recebemos pessoas aqui na assistência, participando da sessão, nos fortalece, que juntos somos mais fortes. Sempre digo, sozinho nós não conseguimos nada na nossa vida. Primeiro nós precisamos de Deus na nossa vida, depois da nossa família, depois do nosso próximo. Nós sempre precisamos um dos outros, e graças a Deus que é dessa forma, porque se por si só o ser humano se bastasse, como seria triste esse mundo. Então nós precisamos sim da união, do apoio da população, dessa interação, dessa força, porque nós precisamos sempre um do outro, em tudo na nossa vida. Eu não poderia também deixar aqui de destacar o nosso presidente, o vereador Alexandre Cruz. Falando no nome do presidente dessa casa, eu quero assim dar um abraço carinhoso em todos os outros vereadores, principalmente na minha companheira mulher, a vereadora Nazaré Catarina. É muito bom ter mulher aqui nessa Câmara. E falando dos vereadores, eu quero aqui destacar o vereador, o presidente Alexandre Cruz, pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo à frente do Legislativo, como presidente dessa casa, como líder dessa casa. Porque não é para qualquer um ser líder, né? Tem que ter pulso firme, ter atitude, decisões, e isso o vereador Alexandre Cruz ele tem feito, e muito bem feito, em prol dos 21 vereadores. Então, vereador Alexandre Cruz, o meu carinho, o meu respeito e meus parabéns.
Esse ano de 2018 foi um ano muito interessante, principalmente para a Câmara, que tem alguns marcos. Primeiro, 200 anos da nossa cidade. E também a nova lei orgânica. Você participou dessa comissão. E também você participou da comissão de elaboração da lei orgânica municipal, que foi presenteada a todos os friburguenses.
Não só os friburguenses, né, mas eu, como bibarrense e morando em Nova Friburgo há 30 anos, recebi também um grande presente. Para mim, foi gratificante, muito gratificante, ter oportunidade de trabalhar nessa reconstrução, digamos assim, porque já existia, né, a lei orgânica, acho que há 27 anos, me parece, e ela foi refeita, né, acrescentamos vários outros itens, junto com a população, junto com dessa comissão. Foi muito gratificante ter a oportunidade de ter participado, de entregar a todos os friburguenses, a todas aquelas, não digo só os friburguenses, que abrange também a nossa região, essa nova lei orgânica, né? Não é a nova lei orgânica, né? Enfim, mas essa lei orgânica, com tanto acréscimos, né? Porque se passaram 27 anos, então foi um ganho para Nova Friburgo, foi um ganho para o Executivo, para o Legislativo, e eu estou muito agradecida a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa comissão, de ter recebido nenhum livro do presidente constando o meu nome. Para mim é uma honra, sabe? Ele também nos presenteou com um quadro muito bonito por conta, né, da participação da nova lei orgânica dessa cidade, pelos 200 anos de Nova Friburgo, como também fez uma moção especial de louvor. Foi a primeira moção especial de louvor que eu ganhei da Câmara de Nova Friburgo, a qual me senti muito agradecida e muito honrada.
Ela abrange todos os segmentos da sociedade, principalmente a mulher. E você é conhecida muito na nossa Câmara e principalmente na cidade, porque você sempre, quando faz as suas sessões solenes, elas são carregadas de emoção.
Para mim, Gutella, é o amor. E o amor, ele excede qualquer conhecimento, mais puro dos sentimentos. E eu penso que o que nós precisamos nesse mundo é de muito amor. Amor pelo ser humano, amor à família, enfim, amor a tudo que você faz. Porque quando você faz com amor, as coisas têm outro brilho, têm outro valor. Eu faço as coisas com coração, eu faço com amor, mesmo muito embora, né, a gente sempre se machuque aqui ou ali, mas mesmo assim eu ainda continuo acreditando no amor, acreditando no bem, e vou continuar fazendo as coisas com muito amor pelo meu próximo, porque é dessa forma que eu aprendi com a minha família, eu aprendo isso na igreja, cada domingo que eu tô lá, cada grupo de oração que eu participo, em cada momento que eu tenho a oportunidade de aprender, eu aprendo a fazer as coisas com amor. E eu peço sempre a Deus que Ele possa estar enchendo o meu coração de humildade e de amor, de gratidão, porque o mundo precisa disso. Eu estou aqui legislando pela população de Nova Friburgo de uma maneira geral, mas como eu sou mulher, nós temos feito a sessão solene, eu faço parte, né, no momento eu estou presidente da Comissão do Direito da Mulher, e assim, nós temos tido a oportunidade de estar realizando junto aos outros membros dessa comissão a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a entrega da medalha Eloneida Student, que também foi uma mulher vencedora, guerreira, batalhadora, vitoriosa, né, porque eu penso que a mulher, ela, com o trabalho dela, ela não muda, ela não faz a diferença somente na família, ela faz a diferença na comunidade onde ela vive, ela faz a diferença na cidade, e ela faz a diferença com aquelas pessoas que ela conhece, que muitas das vezes nem é da cidade dela, é da região, ou então de longe também, independente de onde a pessoa mora, quando você faz o bem. O bem, ele não tem limite. Então, eu fico muito feliz por poder estar realizando essas sessões solenes em homenagem do Dia da Mulher, Nesse ano de 2018, nós realizamos no SEASA por pensar que fica difícil as mulheres terem acesso à Câmara Municipal. Então, nós levamos essa sessão solene mais perto das mulheres na área rural. Fizemos a sessão solene no SEASA, onde foi um sucesso. E eu agradeço aqui ao Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Friburgo, mas que fica sediado no SEASA. Agradeço a toda a equipe do SEASA, que sempre nos acolhe e nos cede o espaço com muito carinho. Tivemos também a oportunidade de estar participando do 27º Encontro da Mulher Rural ali no SESC, que foi maravilhoso. Eu que participo desde o 16º Encontro, eu sempre participo e gosto de estar lá com aquelas mulheres de toda a região de Nova Friburgo, as produtoras rurais, aquelas mulheres, Gutos, que são responsáveis por 52% dos produtos colocados na nossa mesa. A atuação da mulher está de parabéns em todas as áreas, mas na produção rural, a mulher ela é responsável por 52% dos produtos colocados na nossa mesa. Trabalha em casa, ela trabalha na lavoura, ela trabalha numa fábrica, ela trabalha numa confecção, num escritório, na câmara, na prefeitura, num escritório de advocacia, no fórum, enfim. Nós sabemos que tem aquelas mulheres ainda que são prisioneiras, né, dentro do lar. Infelizmente, me lembrei agora, né, que a gente faz um trabalho constante e é bom divulgar aqui sempre que existe a Lei Maria da Penha e funciona e que todas as mulheres deveriam ter conhecimento dessa lei, porque a agressão à mulher ela ainda vem aumentando a cada dia. E nós temos feito na Câmara Municipal um trabalho voltado para essas mulheres, para que elas possam saber onde e quem e quando elas podem procurar socorro.
Esse ano teve uma audiência pública, né, a respeito desse assunto.
Fizemos uma audiência pública, onde nós pudemos contar com o apoio da Polícia Militar, a OAB, e contamos assim com vários apoios, né, das mulheres da nossa cidade, dos órgãos da Prefeitura Municipal também, da Delegacia, da DEAN. Então, assim, hoje nós temos apoio a essas mulheres, só que muitas mulheres ainda desconhecem esses órgãos. Então, mais uma vez aqui, eu quero falar para todas essas mulheres que tiverem interesse, talvez não por elas, mas pela vizinha, por um parente, por um conhecido, por alguém que ela ouviu falar, que elas possam estar vindo realmente na Câmara, tá buscando esses endereços, tá buscando esse apoio para apoiar outras mulheres, outras famílias que passam por esse problema e precisa realmente de ajuda. Sabe, Guto, eu não concordo com aquela crença que diz que briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Vamos meter sim a colher, sabe por quê? Porque depois que aconteceu o pior, pode ser tarde. Nós devemos sim orientar essa família, procurar socorro enquanto há tempo. Eu tenho refletido muito a respeito disso, Guto. Com uma família hoje, acontece com a outra amanhã, todos os dias tem uma família perdendo o seu ente querido. Então, se isso acontece, não é por acaso. É para que nós possamos mesmo olhar para dentro da gente, ver onde nós estamos errando. O que eu posso melhorar em mim para ser uma pessoa melhor? Amanhã não, hoje mesmo. Daqui a pouco. Eu não posso continuar na mesmice. Eu não posso continuar com os mesmos erros que eu venho cometendo. Eu preciso ser uma pessoa melhor.
Na realidade, durante todo este ano também, você trouxe aquela questão de prevenção das campanhas, né? Campanhas de prevenção. No caso, Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, enfim, a questão de campanha de sangue, você sempre lembra a todos os munícipes e principalmente a todos da Câmara que possam também fazer. É o que você está falando agora, ajudar.
Então, na prevenção, né, do Outubro Rosa, como todos já sabem, desde o dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro, eu uso rosa. Se uma mulher ou um homem for lá e fizer a prevenção, se fizer os exames por conta de eu estar usando rosa, eu já me sinto contemplada, eu já me sinto feliz. Então eu faço essa campanha inspirada na Maria Helena, na Thelma, na equipe toda da AMA, que faz um trabalho maravilhoso na nossa cidade há muitos anos. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a toda a equipe da AMA, a todos que abraçam a ideia da AMA, a todos que apoiam esse projeto maravilhoso. Inclusive agora, Guto, está tendo a campanha, dá início, né? Voltar às obras do Hospital do Câncer. a qual eu também estou apoiando, para tudo que a AMA faz, né? Na AMA, para quem não sabe, ela dá apoio às mulheres vítimas do câncer de mama. Elas têm perucas, elas têm psicólogo. Na verdade, elas têm um acolhimento. É isso que a gente precisa nesse momento difícil da vida da pessoa que está passando por esse problema e também da família.
E a maioria delas já passaram por isso,
né? Exatamente, Guto. Infelizmente, é difícil você conversar com alguém que não conheça alguém que esteja passando ou que já passou por esse problema, né? Então, assim, eu digo isso, né? Hoje, por ter passado isso na minha família, graças a Deus, como todos sabem, graças à minha família, graças a toda a equipe médica maravilhosa, graças às orações de todos vocês, que eu vou ser grata para a eternidade, o meu filho João Vitor foi curado e está curado. Então, quando você encontra alguém que te abraça, alguém que te dá atenção, alguém que cuida de você, alguém que ora com você, isso é maravilhoso, te fortalece a cada dia. Então, aqui eu quero fazer um apelo às pessoas, quem não... ainda não comprou a camisa, custa R$15. Se você não pode comprar, pede de presente de Natal para alguém. Pede de presente para aquela pessoa que foi te dar um presente de amigo secreto, que você vai estar ajudando na campanha da volta às obras do Hospital do Câncer em Nova Friburgo e vai estar ajudando a AMA. E além da AMA, nós temos também o Casca de Cebola, sim, que faz um trabalho brilhante também, que eu quero mandar um abraço para toda a equipe, todos, né? Desse projeto maravilhoso do Casca de Cebola também na nossa cidade. Esses projetos são importantíssimos.
Bom, ainda em 2018 a gente teve aí encontro de vereadoras, né? Foi realizado e você participou.
Na verdade, nós fizemos, né, o primeiro encontro de vereadoras do Estado do Rio de Janeiro, que foi na Câmara de Nova Friburgo. Foi um encontro muito interessante, onde teve trocas de projetos, trocas de demandas. Enfim, nós fizemos uma grande interação aqui em Nova Friburgo. E o bacana, Guto, quando tem esses encontros, e igual nós sediamos o primeiro encontro, não é só o Poder Legislativo que ganha. É Nova Friburgo como um todo. Vieram vereadoras de vários outros municípios. E elas ficaram onde? Nos hotéis da nossa cidade. Elas compraram no comércio de Nova Friburgo. E tudo isso é bacana. É geração de renda. É turismo para a nossa cidade. Da mesma forma como o segundo encontro, que aconteceu agora no final de novembro, que foi em Búzios. Mas eu tenho assim, a honra e a alegria de dizer que o primeiro, que o pontapé inicial foi na cidade de Nova Friburgo. E para a gente foi uma grande honra sediar tantas outras vereadoras de outros municípios aqui na nossa cidade. Eu vou falar e vou pedir, e vou fazer um apelo. Pessoal, vamos doar sangue. É maravilhoso para quem doa. Você sai de lá com uma sensação, nossa, eu consegui contribuir. E sabe, não é uma vida só que você está salvando, não. São 4 vidas. Somente com uma bolsinha de sangue que você doa lá. Então, olha só, a nossa campanha, nós fazemos ela de 3 em 3 meses. Nós fomos doar no final de novembro. Agora nós vamos doar final de fevereiro. E eu quero aqui fazer um convite para vocês. Se vocês não sabem como chegar até a mim, que é muito fácil, né, gente? Eu ando na rua, vocês podem falar comigo. Eu moro em Campo do Coelho, muita gente sabe onde eu moro. Eu estou aqui na Câmara, enfim. Vocês podem me procurar, pode me procurar até através aqui da Rádio Friburgo também, que me dão um recado. Pode mandar mensagem no Face, no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, que meu celular é esse no mesmo número há muitos anos. Então eu gostaria de fazer uma campanha para que vocês pudessem. E junto com a gente, em fevereiro, nós vamos fazer essa doação na última quarta-feira de fevereiro. Então vocês já estão convidados. Às 8h30 da manhã, no Hemocentro do Raul Sertã. Nós vamos estar com a permissão do nosso Deus maravilhoso, que Ele nos dê vida e saúde até lá, para que nós possamos estar lá ajudando o nosso próximo.
A gente está às portas aí de 2019 e vem aí novos governos. Governo estadual, governo federal e desafios para 2019.
Eu estou cheia de esperança. Graças a Deus eu penso positivo e eu sempre acredito. Porque quando a gente acredita, as coisas acontecem. A minha esperança é que nós possamos ter, em primeiro lugar, uma saúde de qualidade. Precisamos disso urgente, Guto, urgente. Saúde de qualidade é que eu peço esse novo governador, é que eu peço esse novo presidente do nosso querido e amado Brasil. Peço também e acredito que vamos ter melhoras na educação que estamos precisando, melhoras na cultura, melhoras na segurança. Sabe, eu estou pedalando e estou apaixonada pelo pedal. Eu, outro dia, pedalei numa cidade que eu pude deixar a bicicleta na rua e entrar numa loja sem cadeado, sem nada. É esse estado, é essa cidade que eu quero para a gente, para toda a nossa população. Aqui em Friburgo, infelizmente, eu não tenho essa tranquilidade. Eu venho aqui pedalando do Campo do Coelho, eu chego aqui, eu procuro um estacionamento para colocar a minha bike, a minha bicicleta, ou então deixo no estacionamento da Câmara. Precisamos de segurança também, em todos os sentidos. Eu estou dando esse exemplo de deixar a bicicleta na rua, mas quantos carros, enfim, na casa das pessoas, a vida das pessoas, que é o que é mais importante, muito mais do que tudo que eu falei, né, aqui sobre bicicleta, sobre carro, sobre casas, enfim. Nós precisamos, sim, de segurança. Graças a Deus, Novo Friburgo ainda é uma boa cidade. Você vai para o Rio, você não tem paz, não tem sossego, nem de estar dirigindo lá naqueles lugares, né? Então, assim, essa é a minha esperança de dias melhores. Mas você me perguntou aqui quais os meus desafios para 2019. São muitos, né? Entre eles, falando aqui da Câmara Municipal, nós temos bastante projetos voltados para a área da mulher, para a área da família. Porque quando você engloba a família, você engloba a população como um todo. Quando você melhora a família, você está melhorando até a segurança. Quando você melhora a vida da família, você está melhorando a educação, a saúde, a segurança, enfim. Todas as outras coisas de uma maneira geral. Mas eu quero também ter projetos para a causa animal. Esse ano que passou, eu vi que aumentou e muito o número, principalmente de cães, de cachorro, né, na rua. Então, Guto, o que nós precisamos? De castração. Precisamos, enfim, de uma melhoria nessa área animal, principalmente dos cães, dos gatinhos. E eu estou aqui para isso. Esse vai ser o meu desafio também. Não podemos deixar os cachorrinhos, os gatinhos, a causa animal de lado. Temos que abraçar a causa animal.
Bom, Vanderléia, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara, pelos esclarecimentos, principalmente as informações trazidas aqui e principalmente para abrir seu coração com a gente.
É, Guto, eu tenho essa facilidade com você, né? Você é essa pessoa, assim, maravilhosa, esse ser humano que eu tenho um carinho enorme. E, assim, eu desejo para você, para tua família, que Deus continue abençoando e que Cristo continue renascendo no seu coração a cada dia. E agora eu quero desejar, assim, para vocês, o que eu desejei para o Guto, eu desejo a cada um e a cada uma. Um beijo no coração. Muito obrigada pelo carinho que vocês sempre me recebem na rua, me recebem na casa de vocês. Onde vocês me encontram, vocês me recebem com esse carinho.
Acesse www.camaranf.rj.gov.br, o endereço da Câmara na internet, informações, sessões ao vivo e muito mais. www.camaranf.rj.gov.br.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense.